Fala, galera. Eu sou Luiz Fernando Filho e você está no Huddle comigo e com Lucas Cisneiros. Tudo bom, Lucas?
Tudo bem, Luiz? Muito bom dia a todos.
Bom
Muito bom
dia.
dia a todos.
Muito bom dia. Hoje estamos começando num formato diferente aí de manhã, né? Um cafezinho da
Exato.
manhã enquanto a gente fala de futebol americano. E
Tomando
vamos ver
café
se.
da manhã e falando groselha aqui.
Já falando groselha, eu começar o dia logo cedo já falando atrocidades. Então, antes da gente começar aqui, queria convidar você a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativa o sininho também para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeo novo aqui no canal, né? No canal no Huddle. E é isso. Divulga, manda para seus amigos, para suas amigas, dá essa força aí para a gente ir crescendo cada vez mais. Começamos agora a caminhada aí rumo aos 1.000 inscritos, passamos dos 500 inscritos no canal e vamos embora, né, Lucas?
Vamos
Vamos
embora.
já começar falando do bom, do ruim e do horroroso da semana 8 da NFL. Vamos lá que teve algumas coisinhas aí para falar, né?
Exatamente. Teve bastante coisa boa, bastante coisa ruim e bastante coisa horrorosa também. A gente vai ter que
Também.
escolher aqui o que foi. Começo ser como sempre ou não?
Comece. Pode mandar
Tudo bem.
bala.
Tudo bem, então eu vou começar hoje. Eu vou inverter a minha ordem também. Você gosta aí
Ótimo.
dessa brincadeira? Então eu vou começar com o horroroso hoje. E para mim, o horroroso é o Minnesota Vikings.
Sim.
Não subestimando aí essa ótima equipe do Cowboys, que eu venho aí cantando essa bola de que é uma boa equipe, é um bom programa, tem um bom head coach, apesar de não quererem aceitar a dura verdade, né? Mas estava aí com quarterback reserva, né, jogando contra o Vikings no Sunday Night, importante para o Vikings, se ainda quisesse ter qualquer tipo de pretensão de disputar ali a NFC Norte. E aí a gente vê um Vikings apático no prime time, um Vikings com todas as suas armas ofensivas disponíveis, Justin Jefferson, Adam Thielen, Dalvin Cook. Quem não quer um ataque com esses três nomes aí hoje em dia? Estão entre os melhores das suas posições hoje em dia, na NFL. E um time não consegue passar dos 16 pontos. É lógico, crédito para a defesa do Cowboys, sim, mas é meio patético que se perca o jogo com o quarterback titular aí, numa situação dessas, precisando tanto. É um jogo praticamente de playoffs, eu entendo. Pro Vikings nessa situação. Já o ruim para mim vai ficar aqui por conta nessa semana do Chiefs, que ganhou um jogo vitória vitória, tá? Vitória vitória. Mas não parece que o Chiefs se encontrou ainda. É estranho. Ainda foi um jogo estranho. Ainda foi. Ainda não parece que Mahomes está totalmente confortável. A gente falou semana passada disso. Eu não gostei muito, não parece ainda aquele Chiefs que a gente está acostumado desde que Mahomes assumiu. Lógico, o Tyreek Hill fez um grande jogo, a gente teve ali o Chiefs vencendo, uma vitória, como eu falei, é uma vitória, mas ainda assim, contra esse Giants, se esperava mais. Venceu, mas não convenceu, por isso que eu estou considerando ruim. É um Chiefs que ainda precisa voltar a convencer aí durante a temporada, mas eu tenho confiança que daqui a pouco o time está aí de volta. E o bom para mim essa semana é o Steelers. Engraçado, né? A gente viu o Steelers começar uma temporada difícil, tava desconfiado, Roethlisberger não tá obviamente nos seus melhores anos, né? Tá aí nesse fim de carreira, mas ganha de um Browns que estava no controle do próprio destino ali, obviamente, vinha bem na temporada, parecia que ia deslanchar esse ano, e do nada tá um Steelers aí 4-3 na temporada. É o jeito que Mike Tomlin sempre fez no programa dele, né? Um time que às vezes voa ali abaixo do radar, um time que é eficiente no que precisa. E vai acumulando vitórias. As vitórias não, às vezes não é mais bonitas do mundo, mas vitórias mesmo assim. E tá ali na disputa agora, se coloca agora na disputa. pela divisão, se coloca na disputa dentro da AFC, inclusive.
É bem surpreendente, né? Assim, essa divisão norte da Conferência Americana tá muito pegada, né? O Ravens está na liderança com 5 vitórias e 2 derrotas. O Bengals está em segundo lugar com 5 vitórias e 3 derrotas. Aí vem os Steelers com 4 vitórias e 3 derrotas e o Browns com 4 vitórias e 4 derrotas. Todos os times aí com 50% ou mais de aproveitamento. Outra divisão, inclusive um dado interessante aqui da Conferência Americana, que todos os times estão com pelo menos 50% de aproveitamento é a divisão Oeste da Conferência Americana, né, que tá assim. Então vamos lá. Vou falar aqui do meu bom, ruim e horroroso. O meu bom, eu separei três caras, né? O Cooper Rush, o Trevor Siemian, que jogaram aí pelo Cowboys e pelo Saints, mas eu acho que o principal destaque é o Mike White, né, o quarterback do Jets. Eu acho que me surpreendeu muito aí a atuação dele. Eu gostava dele no college, né, era um daqueles sleepers ali que eu achava interessante, e é um jogador que surpreendeu e deu um alerta ali, né, também para o Jets, dizendo assim: olha, o Joe Flacco chegou aqui, mas eu vou brigar para ter essa vaga enquanto o Zach Wilson não chega, né? Então, esses foram os destaques aí que eu faço dessa semana positivo, né? O ruim para mim é o Browns. Eu acho que o Browns está tendo uma temporada, não só nessa semana, mas uma temporada como um todo, abaixo do esperado, né? Esperava-se que o Browns fosse brigar pelo título. Claro que não tá longe ainda, né? Tá um jogo de diferença aí. Na verdade, o Ravens tem 7 jogos, né? O Bengals tem 8 jogos, assim como o Browns, né? Mas assim, tá um jogo do Bengals, então tá ali na briga. Mas perdeu de um adversário, como o Lucas falou. O Steelers entrou nessa temporada longe de ser um dos favoritos da divisão. E o Brown, sempre que é um jogo mais difícil, perde, né? Perdeu do Cardinals, perdeu do Steelers. Então, sempre tem algum jogo no calendário que é um pouco mais complicado, o Browns vai lá e perde. E as vitórias que aconteceram, né, na equipe do Browns essa temporada foram contra times que estão com menos de 50% de aproveitamento. Então, é um cenário aí que o Browns está bem abaixo do que se esperava. E o horroroso é quase que uma premiação aí, merecida demais sempre, que é pro Detroit Lions, né? O Detroit Lions tomou uma sapecada de 44-6 aí do Philadelphia Eagles. É um time que tá 0-8 e que eu não consigo ver uma perspectiva desse time conseguir vencer 2 ou 3 jogos nessa temporada. Então, para o cara terminar a temporada sem vitórias é muito difícil, né? Pelo menos uma vitóriazinha eu acho que o Detroit vai terminar tendo aí. Mas não é impossível pensar que esse time consiga uma outra temporada 0-0-16. E aí tem um dado que eu puxei aqui da NFL.com, que o Lions, ele anotou menos de 20 pontos por 7 partidas consecutivas. Essa é a maior sequência do time aí. Então, a situação essa temporada tá bem complicada aí para a equipe de Detroit. Eu acho que todos os problemas que Detroit sempre tem, dessa vez tá lá ainda, né? E só que dessa vez tá sem um quarterback do nível do Matt Stafford, tá? Tem o Jared Goff, que eu acho que é um cara que ele pode contribuir, é um cara que eu acho que ele é muito subvalorizado no, na sua capacidade, mas eu acho que o Matt Stafford é um nível acima aí do Jared Goff, né? Apesar de eu ter feito uma aposta que o Goff ia ter números parecidos com o do Stafford, na época dele no Lions, né? O Matt Stafford é muito mais bola. Então a gente vê o quanto ele tentou carregar esse time aí de Detroit. Vamos seguir aqui com a pauta, né? E vamos falar justamente de um dos pontos que eu trouxe aqui no bom, no ruim, no horroroso, que é a decepcionante campanha do Cleveland Browns. Lucas, que é um entusiasta aí do Browns, tava botando fé também, né, Lucas? E aí o Browns vem numa campanha muito abaixo do que a gente esperava da equipe do Cleveland Browns, até pela quantidade de talento que o time tem. O que é que você acha? Acha que ainda dá para reverter essa situação. É um cenário onde o Browns ainda é um dos times mais prováveis aí de estar nos playoffs. Depois a gente vai passar até pelo calendário para a gente dar uma analisada bem densa aí do que espera o que que espera aí para a equipe do Cleveland Browns até o final da temporada.
Eu acho que o Browns voltar a competir num alto nível agora vai depender principalmente de voltarem e estarem saudáveis Chubb e Hunt. A gente está vendo aí um time que não teve muito poder ofensivo contra esses Steelers, é o menor número de pontos que o Browns marca na temporada, chegou a marcar ali seus 14 pontos, pouco contra o Cardinals, né? Mas ali só estava inclusive com o Kareem Hunt, não estava mais com o Chubb. E esse ataque, apesar do Baker Mayfield, eu também sou um pouco contra jogar ele totalmente no lixo, como muita gente joga, mas apesar dele ser um quarterback que cumpre ali uma função, ele precisa do ataque com o Chubb, com o Hunt, esse apoio desse jogo corrido, isso tá claro para mim. E Chubb e Hunt se complementam, não adianta ter um só, como foi, por exemplo, lá contra o Cardinals, que foi só marcou 14 pontos o Browns, e não parece que o ataque tá em fluxo, não parece que o ataque comunica, conecta bem. Foram 17 pontos contra o Broncos, logo depois desse jogo do Cardinals, e agora só 10 pontos contra os Steelers, os jogos aí em que o Browns não teve o Chubb, principalmente. Acho que contra o Chargers ainda teve Chubb, se não me engano, teve Chubb jogando muito bem, inclusive, com 161 jardas e um touchdown, enquanto o Hunt teve 60 jardas e dois touchdowns. Então veja. O Chargers é um bom time, e é um time que ganhou por pouco do Browns. Deixa eu ver aqui. O Chiefs é um ótimo time, ganhou por pouco do Browns. O Browns ganhou do Vikings, o Browns ganhou do Texans, ganhou do Bears, né? Então, ganhou do Broncos também. Então, o que acontece é que eu acho que se esse time não conseguir de volta mesmo um Hunt e um Chubb saudáveis, eu acho que vai continuar capengando ofensivamente. Baker não tem para mim a capacidade de carregar um ataque sozinho. Não tem para mim a capacidade de levar um time com poucas peças ofensivas ou peças ofensivas medianas ali a um próximo nível. Então, para mim, vai depender disso. Essa volta desse ataque totalmente lastreado nesse jogo corrido de Chubb e de Hunt. E apesar de o Ernest Johnson ter aparecido bem e cumprido uma função ali semana passada, nessa semana a gente já viu contra uma defesa ali como a dos Steelers, né? Ali não pareceu que Chubb estava totalmente bem. Ele precisa daquele suporte pelo jeito do Kareem Hunt. Foram só 61 jardas, 3,8 de média. E o Darnell Johnson que acabou de marcando o touchdown. Então, não sei, esse ataque, pelo jeito, não funciona só com uma das cabeças ali do backfield. Não funciona só com o Chubb, não funciona só com o Hunt, como a gente viu. E tá parecendo fora de tempo, fora de não ter, tem algo errado também.
Pois é, e aí você falou isso do Chubb e do Hunt, e aí eu me lembrei aqui da situação do Derrick Henry, né? O Titans confiou tanto no Derrick Henry aí carregando o piano que uma hora todo mundo falava assim, né? Uma hora o Derrick Henry vai dar uma estourada, porque não é possível. E aconteceu, né? Então é sempre bom, e hoje em dia na liga, hoje em dia há muitos anos já, se instituiu essa forma aí de ter um jogo corrido, né? Mais de um running back. Para poder dividir, mesmo que você tenha um running back principal, né? Que não é, ou assim, no caso do Browns é um pouco mais diferente, mas você tem um running back número um, mas você tem que ter um número dois que consiga dividir também alguns momentos ali. E a situação do Browns aí é um pouco complicada, né? Então, passando aqui para a temporada regular. Lucas até já passou aí das vitórias e derrotas, mas assim, o Browns perdeu do Chiefs, o Browns perdeu do Chargers, o Browns perdeu do Cardinals e o Browns perdeu agora do Steelers. Venceu o Broncos, venceu o Vikings, venceu o Bears e venceu a equipe do Texans, né? Teve uma sequência aí de 3 vitórias, e uma
Pois é.
derrota. A derrota foi para o Chiefs no começo da temporada, uma derrota que todo mundo tratou com tranquilidade. Aí, afinal de contas, o Chiefs, nesse momento aí da temporada, era tratado como um dos favoritos ao título. Agora mudou um pouco. E aí vem a sequência, né? Vem a sequência de jogos aí da equipe do Browns, que vai enfrentar já na semana 9 a equipe do Cincinnati Bengals, um dos jogos mais importantes aí da temporada para o Browns. Afinal de contas, é um adversário
Ah.
direto. Depois vai pegar o Patriots, que a gente já falou muito aqui, né, Lucas? Quanto esse time do Patriots engana aí, o seu retrospecto engana para a bola que tem, né?
Tá
E
jogando
aí,
muita bola.
pois é, vem um jogo que é fundamental vencer na semana 11, que é contra a equipe do Lions. Esse jogo é a obrigação de vencer, né? E aí vem
Isso.
Ravens na semana 12 para aí vir um descanso, né? E é engraçado que depois do descanso, né, depois da bye week, vem o Ravens de novo na semana 14. Então, tem
É,
alguns
esses
jogos
dois jogos
chaves.
contra o Ravens aí, para mim, vão ser os que vão decidir se o Browns tá na temporada ou não tá.
A situação aí nesses jogos, são 5 jogos que eu separei, né? Até, na verdade, são 4 jogos até o bye. Acho que é melhor a gente até fazer esse corte aí até a semana 13 de descanso. Tem uma chance interessante aí, né, Lucas, do Browns terminar esse desempenho aí com 1 vitória e 3 derrotas, né? Terminar essa sequência aí.
É, pois é, bem realista esse cenário, e aí a gente, mais uma temporada de decepção com o Browns, né? É uma divisão que a gente já sabia que ia ser uma divisão pegada, né? Não tem como negar. O Steelers e Mike Tomlin é Mike Tomlin. Bengals a gente sabia que vinha numa ascendente, a gente sabia que o Ravens tem Lamar Jackson e é time. Então, a gente sabia que não ia ser fácil, mas a gente achava que o Browns ia competir frente a frente. E agora é a hora, o momento da temporada onde isso vai ficar claro, se esse time tá aí para bater de frente com essa galera ou não.
Pois é, e falando em bater de frente, será que o Titans agora vai conseguir bater de frente sem o Derrick Henry? Existe vida, Lucas, para o Tennessee Titans sem o Derrick Henry?
Eu acredito que não. Eu acho que não, sinceramente. Eu não sei assim como é que você pode sobreviver sem um cara que basicamente tava aí na conversa de MVP já, né? Já vinha começando a aparecer na conversa de MVP. E isso é muito louco vindo de uma perspectiva de que esse cara é running back, né? Não existe hoje em dia mais facilmente um running back sendo considerado para MVP. Isso é o quanto ele é valioso para esse time do Titans. Eu acho difícil o ataque ser a mesma coisa. E aí eu não vejo o Titans mais sendo o mesmo time, sinceramente. É o tanto que eu considero aí o Derrick Henry hoje. Eu não vejo mais o Titans sendo o mesmo time, mas eu hoje vejo numa divisão fácil, né? Então, a divisão deles não é essas coisas todas, ali contando com Texans e Jaguars, são jogos que eu espero ainda vitórias do Titans, e o calendário dá uma ajudada, tem Texans ainda 2 vezes, tem Dolphins 1 vez, tem 49ers que também parece que não tá muito bem, mais uma vez, de jogo contra times que a gente sabe que estão jogando bem, a gente tem aí somente, acredito que, 4 jogos do resto da temporada do Titans. Então, temos o Rams, o Saints que vem jogando uma bola aí boa, vem com a defesa interessante, o Patriots, que a gente acabou de falar aqui como tá jogando bem, e o Steelers. Então, o resto é jogo contra time fraco, então uma vaga nos playoffs eu ainda vejo acontecendo, mas eu não acho que o time almeja mais do que uma vaga nos playoffs na temporada sem Derrick Henry, não. Se Derrick Henry conseguir voltar para os playoffs, que é o que se fala que talvez aconteça, aí sim, sempre tem que ser considerado.
O Titans tem só 4 partidas daqui para frente contra adversários que estão com 50% ou mais de aproveitamento. O resto é tudo abaixo. Então, o Titans deu essa sorte aí, e como o Lucas falou, a divisão sul da Conferência Americana tá pro Titans ganhar, né? São 3 jogos de distância para o Colts. É muita coisa. Vencer o confronto direto contra o Colts, né, o Titans, então isso já pesa muito. E agora é administrar. Só que assim, exatamente isso que o Lucas falou. Você perde o cara como o Derrick Henry, você perde a sua força motriz do ataque, né? Porque o Ryan Tannehill é um bom quarterback. Eu sempre gostei dele. Acho que é um quarterback que pode contribuir, mas entra um pouco nesse cenário que o Lucas falou do Baker também. Tem quarterbacks na liga que eles, apesar de eu achar o Ryan Tannehill um quarterback mais seguro, um quarterback melhor que o Baker Mayfield, tá? Mas entra um pouco naquele cenário de que são quarterbacks que eles podem contribuir, mas que não dá para você entregar a chave da cidade como você entrega para Aaron Rodgers, como você entrega para outros caras que são um talento acima, né? E falar, ó, salva a gente aí. Pode ser que o Ryan Tannehill surpreenda a gente novamente e consiga ser esse cara aí. Mas a realidade é que o Titans foi lá e assinou com o veteranaço Adrian Peterson para suprir a ausência do Derrick Henry, né? O Adrian Peterson foi o último MVP na NFL sem ser quarterback, foi em 2012, né? E o Derrick Henry ele vai ficar de fora entre 8 a 12 semanas. Como o Derrick Henry é um ciborgue, eu não duvidaria nada que ele em 8 semanas já tivesse aí na atividade. Mas se o Titans estiver bem e o Titans estiver com um cenário bom para playoffs, isso eu digo, talvez até quem sabe ainda se mantenha ali como o time da bye, né? O time que vai descansar e não vai enfrentar uma correria do wild card, daria para descansar o Derrick Henry até os playoffs, né? Mas esse é o cenário que tem aí para o Titans. Eu acho que vai mudar para o Titans a forma de jogo, mas os caras deram uma sorte grande aí em termos de calendário para ficar sem o Derrick Henry. Vamos ver aí como que vai ser esse cenário. Agora, como que vai ser também a situação do Denver Broncos agora que saiu esse carinha aí da foto aí da capa do nosso programa da semana. O Von Miller foi trocado para a equipe do Los Angeles Rams. Segundo capítulo aí, eu diria, né, Lucas, da saga do All-In do Rams, porque a gente já viu temporada passada mesmo já falando, ah, o Rams tá no All-In, o Rams tá no All-In, e essa temporada se mostrou outro All-In novamente. É um time que, para começar, tá totalmente desprendido de draft, né? E assim, o que é que você achou também da ida do Von Miller aí para a equipe do Rams?
Aproveitar aqui para mandar, antes de eu responder aqui essa pergunta, um abraço para o nosso amigo Paulo Cruz, que está aí dando o seu bom dia no chat. Muito bom dia, Paulo. Espero que tenha feito aí boa viagem. O homem voltou aí para Recife. E obrigado por nos acompanhar aqui no nosso café da manhã com o No Huddle. Então vamos lá, vamos falar do Broncos, né? Acho que o Broncos agora entra num um modo de reconstrução mesmo. E não tem muito mais o que falar em relação a essa situação lá. Temos um time que, pelo jeito, vai dando adeus a uma fase muito muito brilhante dessa defesa. Fica aí a memória do que aconteceu. E aí, lógico, o Rams no seu all-in, né? O Rams que faz aí há um bom tempo já essa política de não ligar para o draft, basicamente, ou para o primeiro pick do draft, basicamente. E, cara, sinceramente, vem dando certo. É um time que vem logrando sucesso, digamos assim, nessa tática. Vem cada vez chegando mais perto aí do seu objetivo. Já foi para um Super Bowl desse jeito, e agora tá comprometido em dar todas as ferramentas para Matt Stafford também ganhar o título, que é o que o mundo quer ver, né? Fora do seu time, não é possível que você não vá ficar feliz em ver Matt Stafford ser campeão na NFL, apesar, lógico, do amor que você... Tirando o seu time, se não for ele, talvez seja Matt Stafford a escolha de 90% das pessoas para ser campeão. Então, eu acho uma tática legal. Eu acho que o que é que você vai pegar no primeiro round melhor do que Von Miller, sabe? Assim, e Von Miller, se contando que Von Miller ainda tem alguns anos para dar, né? Ainda tem alguma gasolina no tanque aí para permitir que você vai em busca de um título esse ano e ano que vem, porque Stafford certamente tem. Então, eu acho que quando você tem um programa estável, sob a batuta de um treinador que a gente sabe que tem uma boa mente de futebol americano, um programa que a gente pode confiar na estabilidade das peças que estão lá, principalmente na parte de cima, dá para você tomar esse tipo de risco. Não vejo problema nenhum. E empolga agora ver uma defesa com Von Miller, com Aaron Donald, com Jalen Ramsey. Empolga, com certeza empolga. E eu acho que isso vai além do campo. Vai além do campo. Leva para o time um sentimento de que é agora, que existe urgência, que o time quer ser campeão, que não é só para o futuro olhar, também é para o agora. Então, eu não vejo o time sacrificando o futuro absurdamente, existe um sacrifício, mas vejo um efeito ali que pode gerar um sentimento de urgência mesmo nessa busca do título.
É, eu gosto muito dessa forma de trabalho aí. Rolou muito debate no Twitter sobre isso. Trouxe um dado que mostra que esse trabalho do Rams aí, essa forma do Rams lidar com draft, enfim, primeira escolha geral do draft, que é uma coisa que o Rams não tem desde 2017, é uma fórmula que está dando certo. Né? Se a gente excluir essa temporada, o Rams tem 43 vitórias e 21 derrotas. Tem três idas aos playoffs, incluindo uma ida ao Super Bowl, e em quatro temporadas com o Sean McVay, né? Então, se a gente contar essa temporada, já são 50 vitórias e 22 derrotas na temporada regular. Então, é uma fórmula que está sendo trabalhada, né? Eu até recebi uma pergunta quando eu falei sobre isso, que era uma fórmula que estava dando certo, que tinha tudo para manter o Rams ali entre os times favoritos ao título. A pergunta era: mas e se não der certo? E se não for campeão? Aí eu até respondi: e se for campeão? Porque quando a gente faz uma estratégia, a gente pensa em querer vencer. Então, Lucas trouxe um ponto que é muito importante: qual jogador de primeira rodada a gente poderia trazer que poderia ser um Von Miller? É claro que o Von Miller hoje, ele não tá o Von Miller que a gente já viu, né? Vamos dizer assim. Ele já está em outro caminho da carreira dele, claro, tudo, mas ele ainda é o Von Miller, ele ainda é um baita talento, né? E aí eu estava vendo aqui quais foram os jogadores quando o Rams fez a troca pelo Jalen Ramsey, ele entregou duas escolhas de primeira rodada, né, para a equipe do Jaguars, que aconteceram de ser o Calavion Chason e o Travis Etienne. Então, assim, para mim, o Rams está na vantagem nessa troca, né? Tem tudo para ser também nesse cenário do Von Miller aí. Foram duas escolhas de segunda rodada, né? Que a equipe do Rams entregou para a equipe de Denver. E também Denver vai pagar boa parte do salário aí do Von Miller nessa temporada. Então, eu acho que é uma fórmula muito interessante de se trabalhar, porque é fora da caixinha do que a gente vê na NFL hoje, que é: ah, vamos valorizar muito o draft é o caminho para se construir um time. Na verdade, o caminho para se construir um time é ter um bom GM. Esse é o caminho para se construir um time e um bom treinador. Fora isso, não vai dar certo, não adianta. A gente vê o Lions, a gente vê o Jets, a gente vê o Jaguars, a gente vê vários times que estão ali sempre e não conseguem manter um sólido trabalho através do draft. E só para trazer para todo mundo aí como que tá a situação do draft do Rams de 2022. Primeira rodada foi trocada para o Lions, segunda rodada foi trocada para o Broncos, terceira rodada foi trocada para o Broncos, a quarta rodada foi trocada para o Texans, a quinta rodada tá com eles, a sexta rodada foi trocada para o Patriots e a sétima rodada eles têm uma e tem duas, na verdade. Tem uma que é deles e tem uma que era referente à escolha do Miami Dolphins aí, que tá com eles também. Então, se tem um ápice aí desse desdém do draft da equipe do Rams, é essa temporada aí de 2022, porque vai ficar descansando. O GM vai dar uma descansada, vai ali escolher um, vai escolher outro, e no mais, vai focar nos veteranos. Eu Particularmente gosto bastante dessa estratégia aí, estou muito curioso e confesso que estou até na torcida para ver o Rams conseguir vencer aí, para dar uma movimentada na cultura da NFL também, né? Acho que ia movimentar bastante.
É, e também tem isso de, ah, e se perder o Super Bowl, ou se não chegar no Super Bowl, quer dizer então que ano que vem acabou o time, vai implodir por conta disso?
Não.
Ainda tem muitas peças sob contrato longo no Rams, ainda tem muitas peças ali, para estar, e as principais estão lá, o que tu falou aí, McVay tá lá, GM tá lá, a estrutura principal tá lá, então não tem o que falar se perder o Super Bowl. Se perder o Super Bowl, tentou ganhar o Super Bowl, pô. Não tem
Ah,
nada de. Pô, pelo amor de Deus. Né? E aproveitar aí também, antes de entrar no próximo toque, para mandar um abraço para a nossa amiga Tati Cazorla. Mandou aí mensagem no chat também. Muito bom dia, Tati. Obrigado aí por sintonizar aqui no nosso canal. Chegando agora também de viagem em sua cidade. Todo mundo chegando de
todo
viagem
mundo,
aí.
é.
Após um final de semana aí de grande comoção em São Paulo.
É Tati Cazorla que tá nos bastidores aí em negociações, né, Lucas? De contrato,
É,
cláusulas. É, vamos ver como.
falando em estar all-in aí para ganhar título, o
É.
canal No Huddle está se movimentando, pelo que dizem aí as más línguas.
Exatamente. Nosso amigo Felipe Gadelha mandou uma mensagem aqui falando que tá esperando que eu me vista de Ana Maria e. Vou fazer isso, viu, Gadelha? Aí no próximo programa eu peço para o Lucas estar fantasiado aí do finado Louro José para a gente
Eu venho.
fazer, afinal de contas, o nome dele é José também, né? Então
Isso.
ele será o nosso Louro José no, nos
Isso.
próximos programas aí no Café da Manhã. E obrigado aí por participar também.
Vou
Vamos.
fazer o louro, velho. Eu venho, pode
Ótimo,
deixar.
por favor. Vamos tornar isso possível aí. Agora a
Vamos.
gente vai falar de um assunto tenso, né, Lucas? Um assunto que surgiu aí nas últimas horas e que abalou as estruturas da NFL, vamos dizer assim. É a situação do Henry Ruggs, né? É o Henry Ruggs, não, Henry Ruggs. O Henry Ruggs, o wide receiver do Raiders, se envolveu num acidente sério de DUI, né? Tava dirigindo com influência aí de bebida, de drogas, enfim. É, ainda está sendo esclarecido isso, e infelizmente esse acidente gerou uma morte, né? Uma pessoa morreu, a outra pessoa, pelas primeiras notícias que estão se dizendo aí, ele realmente estava em excesso de velocidade, avançou, farol, enfim. Uma situação que o Henry Ruggs, inclusive, foi dispensado do Raiders há pouco, viu, Lucas? É, saiu a notícia aqui enquanto a gente grava. Que o Henry Ruggs foi dispensado da equipe do Raiders, acabou a carreira dele, né? Assim, vai ter que responder agora a um processo sério envolvendo morte, né?
Tem isso, lógico. Mas eu acho que antes de qualquer coisa, antes de mais nada, lógico, fica aí um sentimento péssimo pela vítima, que não tinha nada a ver com isso e, poxa vida, tava no, vivendo um momento normal ali e é tirado uma vida numa fatalidade dessa, né? Então, acho que essa é a primeira coisa sempre. E aí, o Henry Ruggs, que... Numa decisão irresponsável, num momento de irresponsabilidade também de um jogo, acho que sua carreira fora, não, acho que é muito difícil se recuperar. Eu acho que para a vida de você tomar uma decisão ou fazer algo desse tipo de forma irresponsável, eu não sei aí sobre carreira realmente, não tem mais o que fazer, mas em relação à vida, pro resto da vida, isso deixou a marca, com certeza, e eu espero aí que ele consiga depois entender aí a consequência dos atos dele, trabalhar isso, fazer o que for possível para continuar pagando ou tentando compensar por isso. Lógico que isso nunca é compensável, mas é uma situação que a gente sabe que acaba realmente a carreira, acaba complica a vida e se repete muito, né, com atletas. Às vezes aí a gente vê muito atleta nessa transição, principalmente caras jovens como Ruggs, que acabaram de entrar na liga, terem que criar responsabilidade, criar, crescer aí de nossos olhos. A gente precisa lembrar que são jovens aí que vêm com uma bagagem, né, de outras coisas, de outros cenários na vida e que fizeram sucesso no futebol americano, mas ainda são jovens, às vezes com 21, 22 anos, como são os casos aí desses novatos, e que precisam amadurecer, né? Precisam amadurecer. Então isso acontece. É por isso que as faculdades e as melhores faculdades, os melhores treinadores de faculdades, os caras que têm os grandes programas aí, são caras conhecidos como bons líderes nesse sentido, bons formadores de pessoas, né? Caras que a gente sabe que são boas influências para esses jovens aí. Eu espero que isso seja mais um caso que mostre como é importante ter uma influência positiva aí, nesses jovens atletas que vão, nesse momento, quando eles entram na NFL, começar a ter contato com mais dinheiro do que eles jamais tiveram. E isso muda muito a dinâmica da vida deles, muda muito o que eles podem fazer, o tanto de poder que eles adquirem com esse dinheiro na mão. Então, é uma situação complicada, né? A gente vê esse tipo de coisa, é triste a gente esse tipo de situação quando acontece.
Pois é, e eu até estava vendo aqui que o Ruggs ele vai responder aí, né, por dirigir sob influência de intoxicantes, né, e com o um acidente, com a fatalidade, né, com alguma pessoa morta, e isso dá entre 2 a 20 anos de cadeia. Foi uma mulher de 23 anos, então essa que é a grande coisa triste, né? A gente tá falando da carreira do Henry Ruggs aqui, mas a grande tristeza realmente é essa moça perder a vida tão jovem, né? Com 23 anos e por algo assim, uma imprudência gigante do Ruggs, né? Ele tava bebendo com influência de bebida ou o que quer que seja, tava numa alta velocidade, bateu num carro que tava numa outra faixa. Então ela estava certa e morreu. O carro pegou fogo, explodiu e lá se foi uma vida de 23 anos. E tem um dado aqui, o Dan Lust, que é um apresentador lá dos Estados Unidos, ele trouxe um dado que em 2009 o Donta Stallworth ele assumiu a culpa aí, né, de um DUI também, que é a mesma situação do Henry Ruggs aí. E ele poderia ter sido preso entre 2 a 20 anos, assim como esse cenário, mas ele só teve 30 dias de prisão e ainda voltou para a NFL. Voltou, jogou 3 temporadas na NFL, não foi nem perto do que era. Então, quando a gente fala que a carreira do cara acabou, a carreira do cara acabou, né?
Acabou mesmo, isso é.
Porque isso aí, se ele tem alguma responsabilidade, se ele tem algum senso crítico do que ele fez, a cabeça dele nunca vai voltar ao normal. Então, é isso. É uma pena porque era um talento ali, um jogador que estava ascendendo, que poderia se tornar um bom wide receiver na liga, que foi imprudente, que foi irresponsável e que tirou a vida de uma pessoa que tinha a vida inteira pela frente. Mas é isso, né? Não tem mais o que falar, né, Lucas?
É, com certeza. Eu acho que é uma situação de pesadelo, né? É uma situação aí da pior possível para a família da vítima, lógico, aí os conhecidos, para o Ruggs e a família dele, o Raiders. Situação de pesadelo total, infelizmente, aí, e é uma irresponsabilidade tremenda, né? Que a gente só pode esperar que o tempo possa dar uma curada aí, principalmente para a vítima, para a família da vítima.
É o Raiders que tá vivendo um pesadelo mesmo, né, Lucas? É o Gruden, agora é o
Já
Ruggs,
pensou?
então
Que
tudo em uma
temporada,
temporada.
bicho.
É impressionante. Mas vamos caminhando para a reta final aqui do programa. Agradecer a todo mundo que está aí acompanhando a gente ao vivo. Quem acompanhar depois também, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo. Aproveita para ativar o sininho se não ativou ainda, porque o YouTube te avisa assim quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Vamos falar dos nossos destaques aí da semana 9, Lucas. Quais jogos aí do primeiro e do segundo horário, você está mais animado para assistir aí nessa rodada 9?
Vamos de semana 9. Semana 9, então, nós teremos aí no primeiro horário. Na verdade, amanhã começa com Colts e Jets, interessante, né? Um Colts aí
É.
que tá querendo tentar dar uma chegada, né? A gente vê que é um time que pô, tá esbarrando no jogo desastrado de Wentz, às vezes parece que vai e não vai. E o Jets que agora, pô. Teve um bom jogo aí na semana passada, ganhou, né, do Bengals de forma surpreendente. Então é um jogo interessante amanhã, um jogo que vai valer a pena sim assistir. E não vem com essa de que não vale a pena porque é o Jets, não, porque quando tiver aí lá para abril do ano que vem, vai estar todo mundo aí com saudade de futebol americano postando aí nos Twitter da vida. Queria um Colts e Jets hoje. Então vale a pena assistir esse jogo amanhã, sim, na minha opinião. A gente tem um Browns e Bengals no primeiro
É.
horário do domingo. Meu amigo, isso
Esse é o
aí é
jogo.
jogo para decidir futuro. É, esse é o jogo para mim. Browns e Bengals é o jogo do primeiro horário. No segundo horário, eu vou ficar com Chiefs e Packers, que para mim é um absurdo não estar tá no prime time. É erro de quem está fazendo a agenda, até porque segunda-feira tem Steelers e Bears aí. E o Bears
É.
não, né? Não tá, não, isso não é 1985.
Não.
Então, para mim, Chiefs e Packers é o jogo do segundo horário e o jogo do domingo, porque o Chiefs tá precisando ganhar para se restabelecer cada vez mais. Mas o Packers teve uma semana cheia de descanso porque jogou na quinta. Cheia não, né? Teve mais do que uma semana cheia de descanso. Então, vai ser um jogão. Mahomes contra Rodgers. Já foi dito
Já tá
suficiente.
dito,
E aí,
né?
já
É o
tá dito.
suficiente.
Então esse é o jogo do segundo horário. E aí a gente vem com os prime times, que aí é Rams e Titans. A gente vai ter nossa pergunta respondida. Que Titans é esse sem o Derrick Henry? E Steelers e Bears na segunda, que aí é o pra mim, né? Você não, amigo, você pode
É o água
até
suja da semana.
é aquele primeiro quarto ali pra
É,
ninar.
não, eu vou, assim, confesso, como já confessei em outras partidas, em intervalo eu já tô no berço. Deu intervalo, eu já tô deitado. E
Esse
aí
aí.
no outro dia eu sento, vejo o resto do jogo com calma, sem problema, né? Agora você falou aí da questão do prime time, o jogo do Packers e Chiefs ser do prime time. Quem tá feliz é a Fox, né? Porque lá nos Estados Unidos, aqui a gente assiste tudo na ESPN, mas lá é tudo rateado, né? Tudo fatiado. E o Sunday Night é na NBC. E esse jogo aí do Packers e Chiefs vai ser na Fox. Se mudassem esse jogo aí, a Fox ia ficar maluca, viu? Eu não sei como é que eles iam conseguir resolver esse rolo. Coitada da ESPN, gringa, que vai ter que transmitir, vai ficar com Bears e Steelers aí. Mas vamos ver, vai que é um jogo bom, né?
Vai que, vai
É.
que. A gente continua esperando o Fields aparecer, né, para a temporada aí e começar a se desenvolver.
Ele jogou até bem nessa última rodada aí, teve um jogo bom aí, né? E coincidentemente o jogo sem o Matt Nagy, né? Que o Matt Nagy não estava na sideline. É, mas vamos ver se ele consegue evoluir bem aí. É, tem muita caminhada pela frente. É uma pena porque eu acho que o Matt Nagy deve ser demitido ao final dessa temporada, se não conseguir ir para os playoffs. E aí lá vai ele, tem o Justin Fields, tem que ter uma nova comissão técnica, começar a ter um novo trabalho. Enfim, o Bears é um time que vive do passado, né? Então.
Geralmente isso quer dizer aí também um fim de carreira para o quarterback, né? Eu acho que deve ser raro aí, deve ser muito raro um quarterback, o cara que entra novo, o treinador, o GM que entra novo, geralmente quer trazer o cara dele, né? Quem ele escolheu. Então, vamos ver.
E aí, é sempre muito complicado essas transições aí, né? Estabilidade de comissão técnica é um dos pontos para fazer com que seu QB evolua bem, né? Agora,
Exatamente.
os times que estão em descanso nessa semana. O Lions não vai perder nessa semana, porque não vai jogar. O Seahawks não vai perder nessa semana, porque não vai jogar, né? O Washington, que para mim tá uma decepção grande, não vai perder nessa semana, porque também não vai jogar. E o Bucks não vai ganhar essa semana, porque não vai jogar. Então, são esses quatro times aí que estão de descanso agora, nessa semana 9, só assistindo o que é que os outros times Vão fazer. Encerramos por aqui, viu, Lucas? O programa número 78, é isso?
Isso, 78.
78, 78. Então, estamos
Isso.
chegando aos 100, já já.
Exatamente. Temos aí, só para fechar aqui os comentários aqui, Café com o Louro por Paulo Henrique. Então é isso aí, Louro José. Vamos ver aí como é que a gente arruma essa fantasia de Louro José para próximos programas. E Tati Cazorla sugerindo aí fazer um grupo de jovens e colocar Matthew Slater para palestrar, Super Nene da
Olha aí.
NFL. Olha aí, Tati. Acho que você. Quem tá perdendo aí é Roger Goodell, tá? Acho que a ideia é maravilhosa. Você poderia estar muito bem lá no topo da gestão de atletas da NFL. Então, basicamente é isso, meu amigo. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. E até aí o próximo café da manhã com o No Huddle, não é isso, Luiz?
Exatamente, exatamente. Até a próxima e não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal.
Um abraço.